Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia.
Saudações digitais, aqui é André Jonatas, está no ar mais um SerifaCast, seu abraço sonoro de insights em comunicação, no episódio número 38. Quem está aqui comigo hoje é meu grande amigo e podcaster, que está tentando habitar aí o Canadá, né? O Canadá de cearenses, mais especificamente de acopiarenses. Bem-vindo ao SerifaCast, Sidney Alencar.
Fala, André, beleza? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer fazer parte e gravar aqui o SerifaCast.
Show de bola. Então, hoje a gente vai fazer um review, é isso? Uma análise? Como é que a gente pode dizer de outra forma?
Um julgamento? Hoje a gente vai fazer um meta-podcast, né? A gente vai fazer um podcast falando sobre podcasts, mais especificamente sobre uma ferramenta para gravar, editar, distribuir e várias outras coisas a respeito de podcast.
É, essa ferramenta chama-se Anchor. Aí, tá bom a minha pronúncia?
Excelente.
Olha aí, em português seria Anchor, né? A-N-C-H-O-R. Quem está nos escutando provavelmente fala este idioma. Então, como o Sidney falou, grava, edita, hospeda, distribui. Aí nessa parte distribui tem uma coisa importante, né, Sidney? Porque ele distribui para aquela plataforma.
Exatamente. A gente vai falar mais para frente detalhes, mas a ideia é que depois você gravar e editar rapidamente ali, diretamente no aplicativo, ele já distribui para várias plataformas, inclusive as mais, digamos assim, famosas hoje em dia. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente.
Vamos falar disso mais na frente. O Anchor também rentabiliza seu podcast, né? Então, é uma forma de criar uma espécie de financiamento coletivo e dar uma rentabilizada também. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Sidney, eu pergunto, é um sonho que se tornou real esse Anchor?
Talvez. É uma boa ferramenta, ainda está em teste, promete várias coisas, mas eu acho que a gente já está dando vários spoilers, está na hora de fazer a chamada do SerifaCast.
E é isso aí. Então, antes da gente começar, eu vou aqui fazer o convite que eu tenho feito no início dos podcasts recentemente, que é para você ouvir podcast onde? No Ouvindo Podcast. É um nome mais apropriado que esse, não existe. É uma plataforma brasileira de podcasts e ideias, né? Nasceu em 2014. Já é um dos principais lugares para você encontrar podcasts, antes mesmo do Spotify. Eu tô falando aí da grande plataforma de podcast atualmente, né, fazendo publicidade. A gente pode comentar sobre isso também, tá fazendo aí várias peças publicitárias aí nas principais capitais, não, São Paulo, né, eu acho, São Paulo e Rio, tá divulgando aí os grandes podcasts. Antes disso, o Ouvindo Podcast já tinha aí esses grandes podcasts, as revelações, os seus preferidos, mais ouvidos. E o SerifaCast está lá também, confere a gente lá. O Ouvindo Podcast faz também uma verdadeira curadoria para você, certo? Então, quando você acessa ouvindopodcast.com.br, você consegue programar a sua vida aí para ouvir mais de 20 mil horas de podcast que estão disponíveis lá. E resolvem seus problemas, sabe por quê, Sidney?
Por quê?
Porque eles têm uma ferramenta chamada Recomende-me Algo. Recomende-me Algo. Como funciona, Sidney? É o seguinte, você vai lá, todo dia tem podcasts indicados por eles, fazem seleção, escutam, fazem uma curadoria e você não perde tempo aí buscando podcast como a gente faz, por exemplo, na Netflix. A gente passa mais tempo procurando do que assistindo. Então, acessa lá ouvindopodcast.com.br. Diga se você gostou ou não, diga se eu estava certo ou não. É isso aí. Então, fique com a gente. Vamos ao tema.
Vamos.
Vamos falar da Anchor. Ela não se popularizou ainda no Brasil, então a gente, para ouvir podcast brasileiro, por exemplo, Nerdcast não está lá, né? O maior, o Anchor, ele tem podcast para você ouvir. Então, uma das features, né, tá certo aí? Uma das partes, né, das características da ferramenta do Anchor é que ele tem, né, os seus podcasts para ouvir. Então, já tem muitas plataformas que você consegue acessar, vários aplicativos que você acessa e escuta, né? Só para escutar. Mas essa plataforma não é muito boa ainda, não é boa, na verdade, para brasileiro ouvir, né? Para quem escuta podcast em língua portuguesa, porque tem poucos lá, tem poucos podcasts em língua portuguesa. É, eu fiz o teste, né? Eu gravei um teste no transporte do meu trabalho, eu trabalho em outra cidade, então tem um deslocamento cotidiano. Aproveitei o deslocamento para gravar um podcast, para testar a ferramenta. Eu gravei na própria ferramenta, editei, mas editei muito pouco, publiquei e está visível o meu podcast no Anchor, né? O Sidney também tem um perfil no Anchor. Você cria um perfil, né? Áudios. Então, para ouvir a ferramenta, o que é que ela dispõe, né? Para ouvir. Ela tem a possibilidade de você acelerar, né? As ferramentas boas têm isso, ou tocar mais lento. Né? Então tem essa possibilidade de você acelerar ou tocar mais lento. Algumas pessoas escutam muito podcast, então acabam acelerando para ouvir mais, né? Outras pessoas, sei lá, não conseguem acompanhar, acho estranho, mas deve ter gente que também resolve reduzir a velocidade, mas isso é uma ferramenta que ela existe, né? Então você tem essa possibilidade. E o like dessa ferramenta, que é como se fosse um YouTube, né, dos podcasts, digamos assim, o like deles é aplausos. Em vez de ser o joinha, são duas mãos batendo palma. Então, para deixar bem detalhado aqui, então você pode bater palma para o podcast que você escuta, né? Algum comentário sobre essa parte?
Não, só em complementar aqui que realmente o Anchor, ele é uma empresa americana, tá sediado em Nova York.
Sabia.
E um aviso aí para os incautos ouvintes que a gente tá fazendo uma sessão de risco aqui, a gente tá gravando esse podcast. Eu falei que ia ser o Meta Podcast? A gente tá gravando esse podcast sobre uma ferramenta para gravar podcast. Estamos gravando na própria ferramenta, no próprio Anchor.
Na própria ferramenta.
Então, aí eu queria sugerir, André, pra gente começar, explicar direitinho que o Anchor, ele é um aplicativo, ele tem o website dele, tem explicando tudo direitinho, mas a principal funcionalidade dele, o principal conceito é que ele é um aplicativo para celular, tem para iOS, para Android também, e a principal ideia é que ele possa ser uma ferramenta que torne mais simples a gravação, edição, mesmo que limitada, e distribuição, e chegando até o ponto da monetização de podcast. Então, isso. A ideia é que você não passe por tudo aquilo. Porque tem muita gente que quer começar a gravar um podcast, mas não sabe como é que faz. Ah, mas como é que eu gravo? Como é que eu edito? Onde é que eu hospedo? Aí começa a complicar, então já
tem
desiste.
Muita barreira de entrada, tem muita barreira de entrada.
É, com certeza. Aí a ideia é que com poucos cliques, e em qualquer lugar que você esteja, você está normalmente com o seu celular, você consegue gravar e daí já distribuir.
Isso. Então acho que a gente pode passar para... Eu comecei com a parte mais simples, que é a parte mais fraca dele, porque aí agora a gente vai crescer nas características mais interessantes do Anchor. Né?
Uhum.
Na parte de Creator. Tem alguns termos aqui que na minha pauta que estão em inglês. Por quê? Porque de quando a gente decidiu gravar até hoje, passou o quê? Uma ou duas semanas, Sidney? Uhum. Alguma coisa desse tipo, né? Nesse meio tempo, muita atualização aconteceu. Então, a ferramenta está realmente fazendo um investimento e atualizando muita coisa e muito rápido. Então, nesse meio tempo, ele só existia em inglês. Ontem, ou foi antes de ontem, estamos gravando aqui nesta quarta-feira à noite, dia 20 de setembro, dia 18 ou 17... entrou o Anchor em português. Então o meu já tá todo em português aqui. Tem umas traduções meio toscas, né, que eles fizeram aqui, mas assim, você vai conseguir entender o que é que tá escrito, para que serve, aquela tradução literal, né? Mas tem o Anchor em português. Isso é importante porque também seria uma outra barreira de entrada de uso e de popularização no Brasil, né?
Isso é um ponto bastante interessante a se ressaltar, que a ferramenta ela está evoluindo muito rápido, ou seja, os caras estão trocando o pneu e botando um pneu melhor enquanto estão andando. Porque eu lembro também que quando eu usei a primeira vez para testar, eu coloquei uns áudios lá de poucos segundos só para testar, também não tinha uma funcionalidade que, se eu não me engano, saiu ontem, que foi a questão de colocar o background, né, que é aquela música de fundo, a famosa música de fundo. E a gente recebeu um e-mail ontem, eu até encaminhei para o André, que eles já habilitaram essa função também, que eu, na verdade, ainda não consegui nem testar, mas você vê que a primeira vez que eu testei, eu achei a ferramenta um pouco limitada. Mas, como eles estão evoluindo de maneira muito rápida, pode ser uma boa opção para ficar de olho, para realmente você utilizar no futuro bem próximo, de maneira, assim, frequente.
Uhum. Legal. E outra coisa que eu estava... que eu queria testar, que eu acabei de testar, que é muito legal, é que é o seguinte, enquanto a gente está gravando aqui, eu tô com a pauta também no celular, no bloco de notas aqui do celular, e tá rolando de gravar e utilizar o celular, outros aplicativos, outras ferramentas, enquanto eu estou gravando. Então, eu nem preciso do computador, eu tô com o computador aqui, deitado na rede, na varanda, né, também para fazer esse teste fiel da ferramenta, né, se funciona mesmo, mas não precisaria estar com o computador, eu podia colocar aqui no bloco de notas, gravar normalmente, estou usando um fone, né? Então essa ferramenta é legal porque ela não encerra a ligação ou a gravação quando você sai dela, então continua funcionando aqui, isso aí é bem legal, né?
Legal, e com relação à gravação, que a gente pode falar mais? Uma ferramenta interessante, uma coisa muito comum que você faz quando você grava podcast é você utilizar algumas ferramentas como a Skype ou outros comunicadores, como o Google Hangout, para você gravar com outros participantes que não estão presentes. O Anchor, ele permite isso, ou seja, se a pessoa tem o aplicativo instalado, você pode incluir, né, mais participantes, como o André, ele iniciou a gravação e ele mandou uma chamada para mim, e eu atendi e estamos falando aqui agora. Mas outra ferramenta interessante também, André, é que os seus ouvintes, se eles também tiverem um aplicativo, eles podem gravar áudios, né, à parte, e mandar para o produtor do conteúdo, podcast, e esse produtor, ou quem está gravando podcast, pode inserir depois esses áudios. Pode fazer uma sessão de comentários, digamos assim, que é bastante interessante também.
Exatamente. Digamos assim que é uma evolução do e-mail, né, que tem nos podcasts. Né? Em vez de você mandar uma mensagem de texto, como tem no Instagram, por exemplo, né? Tô usando como referência porque é para você visualizar, né? Então você tem a opção de mandar uma mensagem de texto no Instagram. Em vez de ser uma mensagem de texto, aqui no Anchor, você manda uma mensagem de voz, mensagem de áudio para aquela pessoa que você segue, né? Que você tem ali aquela relação de seguir, né? De curtir, de gostar, de aplaudir, né? Aquela pessoa. É bem legal também essa parte.
Isso é um ponto positivo. Agora, um ponto negativo, e eu acho que a gente vai passar por esse mesmo ponto negativo nos vários aspectos que a gente vai falar, é que essa função, ela é, claro, dentro do aplicativo. E quase praticamente todas as funções, elas rodam dentro do ambiente do aplicativo. Então, você, obviamente, você acaba ficando um pouco limitado ao ambiente do aplicativo. Seja para os podcasts, se você quiser escutar um determinado gama de podcasts, como o André falou, você vai escutar os que estão listados na base de dados diretório do Anchor. Se você quiser gravar com outras pessoas, por enquanto, você precisa que os outros participantes tenham instalado o aplicativo, o que também já acontece com outros programas, né, como
sim,
Skype.
Sim.
E se mandar áudios, eles também têm que mandar através do aplicativo. Mas eles já soltaram colocaram no blog deles uma mensagem, uma postagem, que eles pretendem futuramente integrar com outras formas de...
Legal.
Por exemplo, mensagem para o WhatsApp, ou então até mesmo uma ligação no telefone mesmo, ou de repente você incluir um participante, você estando no aplicativo, e você ligar simplesmente para o celular da pessoa.
É.
Mas isso são atualizações futuras que eles não disseram, não determinaram
nada. Já devem estar desenvolvendo, né? O primeiro post do Instagram deles foi dia 22 de fevereiro. Né? Foi o primeiro post do Instagram, aquele post inicial. Você cria as redes sociais quando a ferramenta já está pronta, né? Só que, como todo aplicativo e ferramenta online, em geral não se faz tanto barulho no lançamento, né? Por quê? Porque tem ainda ajustes, vão acontecer bugs, falhas, né? Então, não fizeram muito barulho, foram ali pianinho, né? Acho que agora que eles estão começando a dar uma crescida, mas a informação que eu tenho aqui mais antiga de post, de informação, é 22 de fevereiro, provavelmente.
Mas ela não foi criada exatamente em 2018. Até porque tem alguns, se você procurar assim, alguns reviews, tem alguns vídeos de 2017, algumas pessoas já analisando o Anchor.
Legal.
Mas, como você falou, de uma maneira bem incipiente. Então dá realmente entender que o aplicativo começou, foi lançado algum tempo atrás, mas pouquíssimo tempo atrás. E realmente esse ano parece que eles começaram a dar realmente uma outra velocidade.
Isso.
Tanto a questão de divulgação, como a questão de produção, de conteúdo próprio também.
Grupo de Facebook, eu descobri, né? O Sidney também já deve ter dado uma passeada. Eles têm um grupo de Facebook fechado, então você pede para entrar, provavelmente se você tem que estar no Anchor, que eles pedem o seu feed lá para entrar o feed do seu podcast, né? Pelo menos você já tem que ter o podcast. Então lá tem dúvidas, tem informações que eles passam, né? Tem algumas coisas interessantes que acontecem lá no, na página do Facebook. Se você tiver interesse, tenta lá ver se você consegue acessar mesmo sem ter o perfil já no Anchor, né? Coisa que eu tô percebendo aqui, que eu tô morrendo de medo, Sidney, a me adiantar aqui, é que você precisa, você grava no celular, né? Naturalmente você vai precisar deixar tô usando o Wi-Fi, mas você tem que deixar também os seus dados ligados, ou seja, eu não posso colocar no modo avião, em resumo. Se eu não posso colocar no modo avião, alguém pode me ligar, e aí eu queria testar isso para saber se ele grava, encerra ali, depois volta, se ele não consegue salvar, e aí perde tudo. Isso é uma coisa interessante. Devem ter pensado nisso, né? Já que é móvel.
É uma limitação, assim, previsível, até eu diria, mas realmente eu ainda não testei essa possibilidade. Eu acredito que deve ter alguma solução. Eles devem ter pensado em alguma solução, porque é uma situação mais do que corriqueira.
É óbvio, né? Se você tá aqui... Eu sou jornalista, então, assim, faço muitas entrevistas no celular e a primeira coisa que eu faço é colocar no modo avião, porque já aconteceu, tá ali, aí faz uma ligação no meio da entrevista, é uma situação muito chata, né? Então, no caso aqui, deve ter alguma solução, mas é um ponto também a ser avaliado, né? Se é, vai ser positivo ou negativo quando isso acontecer. Você falou que dá para incluir participantes, a gente não consegue. Ele diz exatamente quantos podem inserir, mas eu tenho a impressão que 4, 5 é possível, né? Que a maior parte, no máximo, tem 5 pessoas. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo, Cid?
Se eu não me engano, são até 8 participantes, mas eu não tenho certeza absoluta. Que eu acho também que é um número mais do que razoável, né? Normalmente, pelo menos o formato de podcast mais comum no Brasil. Vai lá, 4 pessoas, 5, às vezes no máximo 6, mas mais do que isso, eu acho que também já vira reunião de condomínio, né, podcast?
Pois é, aí não sei se vai valer a pena. E uma coisa interessante também, ó, que eu tô percebendo aqui, Sidney, ó, eu tô com o aplicativo aberto, tem aqui a quantidade de pessoas que tá gravando, né, 2 pessoas, e o tempo. E embaixo tem aquele xizinho que é terminar a gravação. Mas também tem como se tivesse, tipo uma ligação de WhatsApp, em cima fica... toque para voltar a ligação. E aí ele aparece para mim aqui como se fosse uma ligação de WhatsApp normal. Vou até fazer o print aqui, para depois a gente colocar todos os prints de tudo que a gente está falando no blog lá do SerifaCast, quando a gente publicar este episódio. Mas isso é interessante. Aí eu posso colocar no mudo, eu posso adicionar uma pessoa, posso fazer até o FaceTime aqui. Deve ser porque... deve ser na versão... iOS, você é iOS também, Sidney?
Isso, estou usando iOS, mas para mim eu acho que eu tenho uma interface mais simplificada, já que eu sou convidado, você que me ligou. Para mim só aparece o número de pessoas que estão gravando, o tempo e o botão de finalizar a gravação. Então... Que no caso, que eu imagino que seria se tivesse mais pessoas participando, se eu encerrar, vai ser encerrada a minha participação. Mas você continuaria gravando com outros participantes.
Isso, aí. Então... O host ou alguém, quem faz a ligação chamando as pessoas, convidando, é quem tem o controle da gravação geral, né? É onde está sendo gravado, no caso no meu celular. E aí eu tenho mais opções aqui. Eu tenho o mudo, eu tenho o teclado, eu tenho adicionar pessoas, o FaceTime e um símbolozinho do Anchor também. Interessante.
Exatamente.
Certo, certíssimo. Uma coisa interessante para finalizar essa parte da gravação em si no Anchor. Você pode fazer marcações. Dizia lá que dava para fazer marcações. Lugar de pontos interessantes. Ah, se nesse ponto vai ser interessante. Eu penso mental. Eu penso, né? Eu visualizo mentalmente e faço a marcação. Para mim, não tá aparecendo a marcação.
Talvez seja no momento. Acredito que seja no momento da edição.
Não sei.
Mas realmente seria uma ferramenta bastante interessante ser no momento da gravação, né? Que você já tá gravando ali, ou então de repente. Teve algum erro, quer refazer alguma parte, você já marca ali no momento da gravação e fica mais fácil posteriormente, né, para ajustar.
Ou então essa marcação só é possível se for uma pessoa só, né? Tem essa possibilidade também, mas isso é uma ferramenta...
Pode ser também.
Né, é uma característica que eles anunciaram, que tá no material que eles divulgam. Aliás, muito, muito bem feito, né? Assim, bem esclarecedor, didático, eles realmente sabem se comunicar, concorda, Sim?
Inclusive eles têm também uma série de próprios podcasts, que é bem interessante, bem rápido. Infelizmente, é só em inglês ainda por enquanto, mas são podcasts bem curtos, 5, 6 minutos, em que eles vão fazendo um passo a passo. Então tem os temas, por que começar um podcast, como começar um podcast, e aí, claro, eles vão introduzindo a ferramenta, o Anchor, nesse seu plano, e eles vão mostrando a maneira como simplificar tudo e daí utilizar o aplicativo deles para você finalmente gravar e produzir
isso, podcast. É como se fosse um auto-publi editorial, né? O podcast é sobre podcast, né? Então tem realmente falando sobre podcast, por que fazer e tal. E aí lá no meio do episódio ele fala da ferramenta, introduz a ferramenta, né? Nesse sentido, mais ou menos.
Exatamente.
Legal.
De gravação, tem mais alguma
acho
coisa?
Acho que não. Eu acho que é isso de gravação. Acho que a gente pode passar para a parte de edição. Né? Na edição, você aparentemente pode fazer duas coisas só, né? Que é cortar e mover, né? Cortar e mover. Você conseguiu identificar mais alguma coisa, Silvio, que dá para fazer?
Bom, além de juntar os pedaços, né? E cortar, que também é a primeira vez que eu baixei e testei o aplicativo, não estava disponível essa funcionalidade algumas semanas atrás, então foi bem rápido também. E tem a questão da inclusão dos efeitos e dos sons e uma coisinha a mais que é bastante... É que foi o que me chamou a atenção a primeira vez. Não sei se você quer falar disso agora.
Vamos deixar para o final, porque tem coisas mais rápidas aqui. Então eles têm disponíveis 70 transições e efeitos, né? Esse é o número que eles anunciam, que você vê lá, tá disponível, eu olhei os efeitozinhos.
Que é bem legal também, né? Porque às vezes você não tem paciência, quer colocar uma vinheta, um som, alguma coisa, não tem paciência de procurar na internet, baixar, cortar, editar. Às vezes, o ideal é que você procure efeitos que sejam de domínio público, né? Para você não precisar pagar direitos autorais. Isso. E isso não é um trabalho simples. Então eles já disponibilizam lá vários efeitos, né?
Isso. E assim, são efeitos diferentes do que a gente tá acostumado, né? Também são exclusivos, já tem aquela, o Creative Commons, né? Que é o CC, que é exatamente o que o Sidney falou, que são ou de domínio público ou liberados para uso, né? Não tem direito autoral nem nada, que é o ideal. Até para entrar nas outras plataformas, né? Se você estiver usando alguma coisa de direito autoral, vai dar ter problema, pode até tirar seu podcast do ar. Então é muito legal, são 70 transições, né? Para isso ficar banalizado ou repetido demais, vai demorar um pouco e com certeza eles vão aumentar esse número de transições e efeitos disponíveis, né?
Isso, com certeza.
Outra coisa é BGs. Eles têm, né, os backgrounds, né, os fundos musicais, né, aquela musiquinha que você bota, depois você baixa e tal. Eles têm isso recente. Cara, essa semana ainda bem que a gente não conseguiu gravar. Fazer dois dias que a gente está adiando, está conseguindo hoje. Nesses dois dias tiveram um monte de atualização. Então, apareceram 100 BGs disponíveis.
Se a gente tivesse gravado semana passada, eu ia falar que uma das falhas era não conseguir incluir uma música de fundo, isso, que é bem comum nos podcasts.
Isso. E o fato de ter BG... No gringo, né, na gringa, é muito comum não ter BG, né? Você vê muito podcast. Talvez até o nosso aqui não tenha, mas eu vou querer testar os BGs, eu vou tentar colocar, mas geralmente não tem. Então, eles perceberam que no resto do mundo, ou em algumas partes, né, pode ser as pessoas devem ter pedido, e eles estão fazendo atualizações de acordo com o que as pessoas estão pedindo. Então é bem legal ter isso. Uma coisa que eu não sei se tem, que eu vou saber quando eu for editar de forma mais profunda aqui, é se tem o fade in e o fade out, né, que é aquela sobe áudio mais suave e desce áudio mais suave. Né? Não sei se tem. Você percebeu alguma coisa disso?
Não. Eu acho que não tem. E eu não sou programador, não sou especialista nessa área, mas eu imagino que seja uma coisa um pouquinho complicada de se fazer. Mas é também uma coisa bem, mais uma ferramenta interessante, se eles conseguirem colocar vai ser bem bacana.
Vai ser mesmo. Ah, uma coisa interessante, voltando aqui para a questão da gravação, a gente falou que a gente pode incluir pessoas, né? Uma coisa que eu percebi aqui, que eu disse, você vai na função incluir pessoas, eu vou deixar também um print disso aqui lá no blog, incluir pessoas, é como se você ficasse dando um sinal de alerta, ó, tem uma pessoa gravando e esperando pessoas que queiram participar. Eu te fiquei com essa impressão, que também desconhecidos, claro, eu devo ter a opção de aprovar ou não, né, mas também desconhecidos aparentemente podem entrar nessa ferramenta, o que seria legal, né, porque dá aquela sensação, pô, uma pessoa vai...
De ao vivo,
que é ao
né?
vivo, uma pessoa live. Vai participar, como se fosse um live, assim, que a pessoa tá andando por ali, opa, tem alguém gravando um podcast, vou descer aqui, vou tentar gravar. com essa pessoa. Não, você ficou com essa impressão também, Cid?
Sim, eu acho que sim, porque eu acho que o grande conceito do Anchor é a simplicidade, uhum, né, e a instantaneidade de você, de você produzir, gravar e logo distribuir o podcast de maneira bem rápida.
É.
Então essa questão de você conseguir incluir participantes, ou mesmo você ter uma gama de ouvintes maior, você, sei lá, coloca um aviso em outra rede social, como Instagram, Twitter, avisa, ó, galera, entra agora no meia hora, então entra agora no Anchor que eu tô gravando, vamos lá bater um papo.
Uhum.
Isso aí dá uma outra dinâmica, né?
Isso, é verdade. E aí, uma coisa interessante do Anchor também, que é o seguinte, eu posso gravar, né, salvar aqui e editar no próprio aplicativo, mas também eu posso importar áudios. Isso aí eu achei interessante, porque eu, no meu podcast, SerifaCast, ele tá hospedado no SoundCloud, né, lá onde eu espero e tal. Eu queria depois falar sobre isso também, porque tem muita gente que julga e critica o SoundCloud, não sei o quê. Com certeza tem os seus motivos aí, financeiros, talvez, não sei, mas eu defendo o SoundCloud. Mas enfim, tá lá hospedado no SoundCloud e é lá onde tá o meu feed, que aí eu distribuí pra Apple Podcast hoje, né, era iTunes quando eu mandei, hoje é Apple Podcast, e aí eu já tô em todos os aplicativos grandes também aí, né. Menos naquele que a gente vai falar daqui a pouco. Então, eu tava no Apple Music, aliás, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Podcast Addict, Stitcher, Mundo Podcast, então, Podflix, todos esses aplicativos aí, o SerifaCast já estava. Mas, eu estou hospedado lá. E aí, quando eu gravei, eu mandei alguns e-mails para eles, aliás, muito bom serviço de resposta deles, rápido e personalizado, né? Aquela coisa automática, né? Não tem resposta automática, o cara realmente assina, é uma pessoa, né? Assina, fala com você, deve ter uma equipe muito preparada, treinada e disponível para responder. E aí o cara explicou, ó, se você quiser, você pode fazer a migração do seu feed para o Anchor e a gente passar a ser sua única hospedagem, né? Então achei interessante isso, a princípio eu não tenho interesse, por quê? Porque a gente desconfia de tudo que é de graça, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre a parte de rentabilização e como eles podem ganhar dinheiro e podem realmente continuar sendo gratuitos. Mas provavelmente há uma tendência, né, na verdade, que eles em algum momento passem a cobrar, né? Porque, enfim, dizem que é ilimitado. Não existe nada limitado, né? Mas é ilimitado. Tudo é gratuito. Tem uma hora que eles vão ter que ganhar dinheiro. E aí eu não sei se o que a gente vai falar daqui a pouco vai ser o suficiente para eles. Então, você pode tanto importar áudios, eu gravo fora, importo áudio, né, de preferência no Wi-Fi, eu tentei importar no 4G e foi limitado, né, o tamanho, um áudio muito longo ele não consegue baixar, mas no Wi-Fi sim, então você pode importar e também você pode migrar o seu podcast, se você tiver em algum lugar, para o Anchor. A princípio eu só indico essa migração, ou se você estiver começando, né, porque o Anchor é uma incógnita, a gente já... Eu tô apostando, eu acho que vai ser uma coisa bacana, mas pode ser que não seja, né? Ou então se você tá começando. Então, vamos testar mais, vamos ver como é que ele se desenvolve, aí a gente escolhe se vale a pena fazer essa migração ou não. Então, é só para citar que não necessariamente você precisa o áudio gravar no Anchor. Eu posso gravar, editar em qualquer outro canto e importar. Também eu achei interessante essa característica.
Legal.
Então, aí... A gente falou até agora da gravação e da edição. Aí eu tenho uma hospedagem. Então, quando eu edito lá no Anchor, seja importando o arquivo ou seja gravando nele mesmo, eu tenho uma opção lá, publicar aqui, né? Publicar somente no Anchor. Ou eu tenho a opção de publicar em diversas plataformas que eles têm parceria, né? Então, quais são essas plataformas? Eu vou citar aqui... E as duas principais eu vou citar no final. Então, Google Podcasts, que eu acho que é uma das principais, que é muito legal. Aliás, indico um episódio do Alotécnica, que o Sidney aqui me falou, e eu fui ouvir, realmente é sensacional, que fala da entrada do Google Podcast de forma pesada na podosfera, né, mano? Com o negócio de podcast, né? Google Podcast. Então, o Anchor distribui para lá. Distribui também para Breaker, não conheço, é Breaker ou é Breaker? Não sei, deve ser Breaker. Castbox, Pocket Cast é muito conhecido, é um aplicativo muito bom, é um dos que eu indico, sempre que eu falo indica aplicativo. Radio Public, Stitcher, Overcast, esse aqui é TuneIn, olha aí, Nem que eu não conhecia. Tu conhecia já isso?
Ele vinha, se eu não me engano, antigamente ele vinha como nativo no iOS, mas aí o iOS resolveu ficar só com o aplicativo nativo dele de podcast. E eu acho que em alguns veículos, se eu não me engano, a maioria da Chevrolet, ele vem como um aplicativo nativo dos veículos. O sistema da Chevrolet é o MyLink, uhum. né? Mas acaba não fazendo muito sentido, porque você acaba utilizando de forma mais prática o celular e você bota no Bluetooth do carro.
Verdade.
Mas é um aplicativo.
Isso.
Tá aqui, que também é mais um agregador de podcast.
Certeza. Tanto mais melhor. E o Podbean, né? São esses que eu falei, automaticamente você escolhe lá. Distribuir para outros. Esses outros são esses que eu falei. E aí inclui também a distribuição para Apple Podcast e Spotify, né? Spotify, que é uma plataforma mundialmente famosa, não precisa explicar, todo mundo já deve saber, de distribuição e consumo de música, né? E que está entrando de forma muito agressiva no mundo do podcast, né? Na podosfera, como a gente chama. Inclusive, recentemente, né, fazendo publicidade, peças publicitárias
no mundo real,
com alguns podcasters, como o Jovem Nerd, o Mamilos e outros, inclusive nos metrôs, né, de São
Aeroporto. Ficou muito bacana.
Muito legal mesmo, acho que vai dar um ganho.
André, só antes da gente entrar aí no detalhamento da distribuição, lembrando que o que é legal do Anchor, essa parte de distribuição, é que você terminou de gravar, terminou de fazer suas edições básicas ali, você para distribuir, você é um clique, literalmente é um clique. Você dá mais de um clique, se você quiser, você pode escolher quais as plataformas que você quer distribuir ou não. Mas se você quiser distribuir para todas essas plataformas que a gente citou, é um clique.
Isso.
Você aperta lá e elas vão ser sendo publicadas em tempos diferentes, e você vai recebendo a confirmação por e-mail de cada publicação que é efetuada, mas a questão é, o que chama a atenção é a praticidade. Um clique e já vai ser distribuído para todas essas plataformas.
Mas você tem a opção de não distribuir e ficar só no Anchor, né? Mas não faz muito sentido, assim, no caso do Brasil ainda, né? Porque ainda é uma plataforma um pouco desconhecida.
E lembra só um detalhe um pouco mais da parte técnica. Ele vai ficar hospedado no Anchor, e vai ser distribuído o feed, que é o endereço que direciona esses outros aplicativos que vão ler o que está hospedado no Anchor.
Exatamente. E, assim, eu devo ter feito alguma coisa errada, porque quando eu fui distribuir, eu não tive a opção de escolher. Eu consigo ver lá quais são, ele mostrou quais são as plataformas que eu distribuo, mas eu não consegui escolher, clicar de um por um. Então, eu mandei para todas. Tem uma duplicidade aí já de SerifaCast aí em pelo menos umas duas plataformas. Nas outras eu não estava, então. O que foi que eu fiz? Eu criei realmente um perfil do SerifaCast no Anchor e gravei um episódio para testar, exatamente. Né? Então, tem um feed duplicado aí do SerifaCast.
Então, você está dizendo que tem o SerifaCast está hospedado no Anchor, esse episódio, né? E a maioria dos outros episódios está hospedado em outra plataforma, que no caso é o SoundCloud.
Todos os outros episódios estão no SoundCloud. E aí, por isso que eu fiquei pensando se eu migrava completamente ou não. A princípio, não vou fazer isso. Realmente, pensando nos nossos serifeiros, ouvintes, que eu fiz essa duplicidade de feed, que se eu quiser cancelar, já ficou bem claro, o Anchor já me respondeu isso por e-mail, eu posso solicitar o cancelamento e eles pedem a retirada do feed. Né? Realmente foi só para testar a princípio. Né?
Mas esse papo tá ficando muito técnico. Vamos voltar para a parte mais legal.
Vamos voltar para a parte legal. Então, se você for no Spotify e você digitar SerifaCast, vai ter lá este episódio que eu conversei com uma colega que foi a voz do aeroporto aqui, Internacional Pinto Martins, trabalhou também fazendo a revista, né, de quem entra no aeroporto, então tem umas histórias engraçadíssimas lá, foi um episódio assim, sem roteiro, só contando um pouco dessa história dela, é muito, muito interessante, ficou legal, foi esse modelo bate-papo, né, sem edição, realmente cru, nu e cru, literalmente, como estava lá, do jeito que a gente gravou. Então foi realmente para testar, mas funcionou perfeitamente. A distribuição foram três, fiquei, Sidney não entrou no Spotify, foi entrando nos outros agregadores, Sidney não entrou no Spotify, todo dia eu perturbava o Sidney. Quanto dia tu entrou e tal? 3 dias, mais ou menos, chegou lá a mensagem, você está no Spotify, então você pode ouvir lá o nosso podcast.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu a confirmação da publicação no No Apple Podcast.
Era isso que eu ia comentar.
Que é o principal
era isso
diretório.
Que eu ia comentar. Não rolou.
Esse é só o problema. Eu não recebi. O meu teste não foi publicado no Apple Podcast, que hoje é o principal diretório.
É o principal diretório, que é onde os outros aplicativos catam lá, né, o feed do seu podcast para distribuir. Eu não recebi, e é isso que eu ia comentar. Eu acho que a Apple Podcast, eu acho não, eu tenho certeza, é no Bom Sear em 6, é o mais bonequeiro, né, quem bota mais boneco, né, traduzindo, é quem é mais rigoroso, mais resistente, quem faz mais validações para aceitar o podcast, né, o acesso de podcast lá, naturalmente, não querem qualquer porcaria, pelo menos que o cara preencha todas aquelas características, que é o tamanho da capinha e tudo mais. Pode ser que os nossos não tenham essa característica exigida lá pela Apple e talvez a gente não tenha entrado.
Ah, e bom, você falou em capinha, uma coisa interessante também é que o Anchor, ele permite que você faça essa entrada de capinha. Você pode fazer o upload de um arquivo, uma imagem, uma foto, e aí já ali também poupa esse trabalho de saber tamanho de imagem, configuração.
Isso.
Então você simplesmente escolhe a foto, você pode fazer um upload das suas fotos ou a imagem que você quiser, e aquela imagem já vai servir como a capa do seu podcast, dos seus episódios, já vai ser exportada, distribuída também junto com seu áudio.
Exatamente. Voltando aqui uma coisa que a gente esqueceu na edição, sim, que é o seguinte, que você pode incluir músicas do Spotify.
Era isso que eu queria falar.
Então fale!
Eu tava esperando, foi essa parte que me chamou mais atenção. O André
vai.
Que na verdade, o que me chamou mais atenção foi porque um dos podcasts que eu produzo e participo é o Boteco do Rock, tá fazendo um jabá aí. E uma coisa que me dá, ao mesmo tempo, um trabalho danado, mas uma satisfação imensa, é incluir músicas. E, ao mesmo tempo, tem uma limitação, porque as músicas têm direitos autorais. Então, tem muitas plataformas que não aceitam, barra. O YouTube, muitas vezes, você quer fazer o upload só do áudio, ele barra por causa dos direitos autorais.
Isso.
E tá correto, por mais que o podcast não tenha o meu podcast não tenha
não vai causar um prejuízo.
Um propósito.
Aí, né?
Não, eu não tenho um propósito, digamos assim, de lucro, né? É mais por hobby mesmo. E o Anchor, ele tem a parceria com o Spotify, além da distribuição, ele é integrado com o Spotify, ele permite que você inclua músicas do acervo do Spotify dentro do seu podcast. Então, isso pra mim,
muito
na hora
legal.
Que eu li, explodiu minha cabeça.
Detalhe, Spotify e Apple Music também, não é isso?
E Apple Music também, isso, exatamente. Você consegue incluir músicas do Apple Music.
Mas aí a sua cabeça explodiu e depois implodiu, por quê?
E aí veio a frustração, porque, mais uma vez, a gente falou da limitação do ambiente do Anchor, que a gente ia falar várias vezes sobre isso. Ele funciona, as músicas do Spotify, no Anchor, desde que você escute o podcast no aplicativo do Anchor.
No aplicativo do Anchor, né? Foi.
E eu não fiz esse teste, mas eu imagino que talvez, se você escutar o podcast no Spotify, talvez você consiga escutar as músicas que você incluiu no Spotify, e na Apple Music a mesma coisa, mas você, por acaso, tentar escutar uma música, um podcast que você incluiu músicas do Spotify, se você tentar escutar no Apple Podcast, talvez não funcione.
É.
E aí já começa a complicar e ver a frustração e...
Pois é, eu acho que faz sentido, porque assim, você tá usando, né, você tá usando uma coisa que tem direito a autorar, mas você está liberado para usar aquilo ali. Então deve ser essa parceria que faz com que o Spotify, beleza, mas só no seu aplicativo. Porque se você for para os outros, você vai quebrar essa questão do direito autoral, né? Então você distribua para os outros sem a UBG, sem a música que está sendo utilizado na nossa plataforma Spotify. Só quando for no Apple, né? Pode ter sido esse combinado.
Eu não sei, mas eu acho uma limitação daquelas que, se não é para utilizar com toda a potencialidade, né?
É.
O potencial dessa possibilidade, dessa feature, então é melhor nem deixar disponível.
Mas aí é um ponto de partida. De repente eles estão negociando já essa ampliar isso daí, ou então... Ó, se vocês conseguirem chegar a tantos mil pessoas, ou tanto mil em grana, a gente libera para todos, enfim, devem estar pensando aí como fazer.
Porque uma forma que eu fiquei pensando, uma forma que poderia ser feita, porque o Spotify hoje ele é gratuito, você consegue escutar, isso, mesmo que você não pague a versão premium. O que você vai escutar são os anúncios, uhum, né? Nada mais justo. Então, de repente, se fizesse, ah, pode, você pode gravar podcast, pode incluir as músicas do Spotify, pode ser distribuído para outras plataformas, mas, sei lá, antes, depois, ou só antes, ou durante a música, não sei, vai ter um anúncio ali. Eu acho mais do que justo, mais do que razoável, e aí você escolheria, decidiria se queria colocar, se quer colocar uma música ou não, que vem acompanhada de um anúncio do próprio Spotify ou de algum parceiro dele.
Isso, que aí entra, agora a gente faz o gancho para entrar na rentabilização do podcast no Anchor. Já que você começou falando disso, né, eu vou complementar, porque aí isso aqui já é uma suposição, né? É, de repente, isso faz sentido porque eles podem estar pensando alguma coisa de publicidade nesse sentido, né? Então, beleza, você pode usar, mas vai ter publicidade no seu podcast. Então, sei lá, minuto tal, fica padronizado, sabe? É, ou no começo, ou no fim, ou em minuto tal, você deixa um espaço de tantos segundos, que é onde vai entrar a publicidade. Devem estar pensando alguma coisa nesse sentido, como acontece no YouTube, né? No YouTube, você está ouvindo aqui, você está vendo alguma coisa aqui, e aí lá na trilha, né, onde está correndo lá o tempo do vídeo, tem umas marcaçõezinhas, né, em amarelo, que é o tempo da publicidade. Aí você está assistindo o vídeo lá, do nada entra uma publicidade. Então, de repente, eles estão pensando em alguma coisa para rentabilizar o aplicativo para eles, né, e, de repente, até com um percentual também para os produtores. Com certeza, eles estão pensando em alguma forma de rentabilizar. Por quê? Porque um dos anúncios que eles fazem de característica é poder criar um financiamento coletivo para o seu podcast. Né? Então,
através do aplicativo, né?
Através do aplicativo.
Faria tudo nesse ambiente do aplicativo, que é uma coisa bem legal também, que hoje em dia você acaba utilizando, quem tem podcast que monetiza dessa forma, acaba utilizando acaba lançando mão de outras ferramentas, como o Padrim, né? Isso. Como. Me lembrou até, André, agora fugiu o nome.
Pô, já lembrei.
Mas, bom, enfim. Mas a ideia é que seja feito por dentro do aplicativo, né? Então é uma coisa também bem legal.
Isso. É bem legal isso, porque você, sem burocracia, né? Sem muito esforço burocrático ali, técnico, você consegue ativar o financiamento. Eu não fiz isso ainda, eu não fui testar propriamente essa ferramenta, até porque eu fiz um podcast ali, teste, nem divulguei, na verdade, né? Vou divulgar agora, que lá eu prometi que ia gravar esse podcast com o Sidney, então já gravei, se eu não tivesse gravado ia ficar só a promessa, aí agora eu vou divulgar também o outro episódio que tá lá, mas ainda não testei essa parte de rentabilizar. E aí entra também a questão, que é uma dúvida e um medo de quem tem ferramentas gratuitas, né? Todo produtor de podcast mais experiente, quem faz podcast sobre podcast, quem é consultor de podcast, né, quem trabalha com isso, sabe e divulga que não existe almoço grátis, né, não existe hospedagem ilimitada e não existe ferramenta gratuita que não vá querer em algum momento algo em troca ou que não vá deixar de existir. Né? Se você não tem como rentabilizar aquilo, é natural que aquilo deixe de existir. Né? Então, essa forma de rentabilizar, você poder rentabilizar o seu podcast dentro da Anchor, pode ser uma forma de eles terem um percentual disso, né? Então, isso é uma forma que eles podem tentar rentabilizar a Anchor também, né? O aplicativo, o sistema, a ferramenta. Outra forma que eu imaginei para que desse essa segurança e essa estabilidade e permanência no mercado da ferramenta é alguma relação com publicidade, como eu falei, com o Spotify e com a Apple Music, né? De repente, eles vão passar a oferecer músicas, Sidney, que você paga uma taxa, mas aí você pode utilizá-la para todos, para distribuir em todos, né? Eu acho que eles colocaram essa limitação,
sim, sim,
como forma de tentar visualizar uma forma de... como aquela história do grátis, e para você ter mais, você tem que pagar, né? Que é um princípio muito utilizado nos aplicativos, uhum, atualmente.
E até lembrando também que se você está gravando pelo aplicativo, se você está hospedando no ambiente deles, você gravou, você publicou aquele conteúdo, apesar de que você que produziu, eu acredito que no contrato deles deve ter umas letrinhas miúdas dizendo que aquele conteúdo agora faz parte, de posse deles.
Pode ser.
Porque está no ambiente deles. A partir de amanhã não existe mais. Então
ou se não é de posse deles, mas que eles também têm o direito de utilizar. Né?
Isso.
É possível.
Resumidamente, você fica vulnerável nesse sentido.
É verdade.
Você está utilizando uma ferramenta de maneira gratuita, mas você está gravando através do meio né, que eles propiciam e está hospedando nos servidores deles.
Então, assim...
Que também pode ser... Um ponto negativo.
Então, assim, a gente viu que é uma ferramenta nova, mas já nova, relativamente nova, né? No máximo tem um ano e pouco, né? Vamos dizer assim. Com várias ferramentas legais, então grava, edita, hospeda, distribui, rentabiliza e ajuda a divulgar, que eu acompanho nas redes sociais, eles ficam repostando e ficam fazendo stories com pessoas que estão na ferramenta e tudo. Então, realmente é uma mão na roda. Né, para quem quer começar, para quem não tem tempo, para quem...
Tem tempo para mais uma ferramenta.
Claro,
deles, só
claro.
Para finalizar. Ah, e antes disso, só para lembrar, lembrei do nome aqui do sistema, um dos outros sistemas de financiamento é o Patreon.
Isso.
E hoje também tem o PicPay, né? A gente só faz propaganda de graça.
Só propaganda de graça.
Futuramente aí, essas empresas vão ser parceiras. Bom. E, pois é, o Anchor ele tem algumas ferramentas de análise de dados. Então, algumas ferramentas que você pode verificar quantos ouvintes você teve naquele episódio, quantos ouvintes de média. Então, são coisas bem, bem interessantes que ajudam também você a melhorar seu produto,
isso,
seu podcast,
exatamente.
Seu programa.
É o velho conhecido relatório, né? Para você ter como base as suas ações de futuro. Exatamente. Então, é isso. Acho que em termos de ferramenta que tem hoje até o dia 20 de setembro, né, às 20 horas e 42 minutos, são basicamente essas ferramentas, são suficientes para você produzir o seu podcast, né, e publicar o seu podcast, são bem simples, são, agora em português, ficaram cada vez mais intuitivas, são fáceis de usar, né, assim, auto-explicativas, eles têm um suporte muito bom, o suporte deles é todo em inglês, mas usa aí o Google Translate ou pede para alguém traduzir, que dá para você entender tranquilamente, mas é obviamente, como tudo que é gratuito, você tem aquela desconfiança. Essas desconfianças, algumas delas, eles dão indícios de que não precisa a gente ter, que é essa forma de financiar, né? Então, realmente pode ser que continue gratuito, com todos esses benefícios? Sim. Pode ser que eles comecem a cobrar alguma coisa? Sim. Se começar a cobrar, vai ficar inviável? Não, porque a gente já paga outras formas de hospedagem. Então, se for viável, de repente até eles vão começar a ter também alguma coisa de desktop, né? Porque a gente tá falando só de celular e a gente sabe que às vezes é chato, tá ali só com dois dedinhos ajeitando as coisas. De repente, daqui a pouco eles passam para uma plataforma ampla para desktop. Opa, já dá uma outra encorpada, né? Na coisa. E dá mais segurança. Daqui a pouco eles estão fazendo blog pro seu podcast. Enfim, tem um mundo ainda para crescer. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana, já é uma ferramenta muito legal para quem está começando, para quem não tem tempo e quer fazer uma coisa de uma forma prática, mas vai ficar muito melhor daqui a pouco, vai ter gente grande e podcasts importantes também na Anchor.
Com certeza, e se você estiver escutando esse podcast é porque a ferramenta funcionou.
É verdade, eu vou já finalizar aqui, terminar a gravação. Vamos ver como é que vai ser o salvamento, né, e a renderização final. Mas é isso. Se você tem alguma informação, você ouvinte, concorda ou discorda da gente, quer fazer sua análise, tem alguma informação que a gente não deu, que você já sabe, mande seu recadalho aqui para nós no Instagram, @serifacast, facebook.com/serifacast ou no nosso e-mail, serifacast@gmail.com. Estamos também em tribunoceara.com.br/blogs/serifacast. Todas as informações, prints, tudo que a gente falou vai estar lá no blog. Muito obrigado pela audiência, grande abraço, tchau, tchau.
Valeu!